As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias. A segunda fase de desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a Covid-19, no passado dia 18 de agosto, entra em vigor a partir desta segunda-feira. Restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de 8 pessoas por grupo no interior e de 15 pessoas por grupo em esplanadas. É obrigatório certificado para aceder ao interior dos restaurantes, mas também nos estabelecimentos turísticos e alojamentos locais, ao fim de semana e feriados. O comércio, a restauração e os espetáculos mantêm os horários normais de funcionamento com limite até às 2 da madrugada e sujeito a regras da Direção-Geral de Saúde. É necessário teste ou certificado para entrar. Os espetáculos culturais passam a ter 75% de lotação contra os atuais 66%, assim como eventos como casamentos e batizados. Também há entrada das aulas de grupo nos ginásios, termas e spas, bem como nos casinos e bingos, eventos culturais ou desportivos, com mais de 1000 pessoas em ambiente aberto ou 500 pessoas em ambiente fechado, é exigida a apresentação do certificado ou teste negativo. Os transportes públicos vão deixar de ter limite de lotação. Os serviços públicos, como as lojas do Cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de 1 de setembro. Quanto ao uso de máscara, continuará a ser obrigatório no interior dos espaços públicos fechados, como lojas e centros comerciais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 31 casos de pessoas infectadas com Covid-19. Estes 31 novos casos positivos verificaram-se em Alcanene, 6, Ferreiro do Zezer 2, Ourense 7, Sardual 1, Tomar também 1, Torres Novas 12 e Vila Nova da Barquinha 2. O total de pessoas recuperadas da infecção Covid-19 nesta altura mantém-se em 13.808 e o número de óbitos também não sofreu qualquer alteração, havendo a registar 391 mortes na região desde a chegada da pandemia. O número de casos ativos no Médio Tejo é atualmente de 393, localizados em Abrantes 36, Alcanena 53, Constância 4, Entroncamento 53, Ferreira do César 4, Nação 12, Orém 86, Sardual 7, Tomar 43, Torres Novas 85 e Vila Nova da Barquinha 10. O número de pessoas que estão em confinamento é presentemente de 396. Abrantes tem 30, Alcanena 58, Constância 2, Entroncamento 62, Ferreira do Zezer 13, Mação 44, Orém 52, Sardual 11, Tomar 42, Torres Novas 64 e Vila Nova da Barquinha com 18.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque esteve reunido no passado dia 19 com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, para abordar a questão do aumento do número de utentes urgentes sem médico de família, situação que afeta presentemente mais de 10 mil munícipes, cerca de 20% da população daquele concelho. Luís Miguel Albuquerque, em declarações à ERTE, mostrou-se satisfeito com o resultado da reunião, que classificou como proveitosa.
Foi uma reunião proveitosa, onde também participou o Sr. Presidente da ARF, Luís Valdo Tejo, e onde pudemos dar conta da nossa enorme preocupação com o panorama atual da falta de médicos no nosso concelho. Neste momento temos cerca de 10 mil utentes sem médico de família, e isso obviamente preocupa-me, e foi agravado nos últimos tempos com a aposentação de mais médicos e também com a previsível transferência em mobilidade de um médico para outro centro de saúde local, para outra área de saúde. O Sr. Secretário está sensibilizado para o assunto, o Presidente da ARS também, e parece-me que a curto prazo iremos ter, também temos a preocupação de que no último concurso de médicos que foi aberto, as duas vagas que existiam para o Conselho de ficaram desertas. E nesse sentido, estamos a trabalhar, e em conjunto com a ARS e também com a Secretaria de Estado, para conseguir que médicos, através de prestadores de serviços, possam colmatar estas dificuldades, estas deficiências que existem atualmente no Conselho de Orém. Temos algumas garantias de que a partir de setembro as coisas irão começar a normalizar, não totalmente resolvidas, mas vamos continuar a trabalhar para que isso aconteça. Referi ao Sr. Secretário de Estado que considerem, por causa das suas características, ou maior conselho do Médio Tejo, um conselho muito disperso, que significa muito deste tipo de cuidados primários, não temos hospitais para o hospital, como sabemos, mas por isso precisamos deste reforço. Foi um pouco isto, uma das questões, uma das questões abordadas pelo Secretário de Estado foi precisamente isto, ficando no final com a garantia de que os responsáveis estão atentos e que estão a procurar encontrar as soluções o mais rápido possível para aquilo que pretendemos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Serviço Nacional de Saúde vai disponibilizar 2 milhões e 240 mil doses da vacina contra a gripe para a época gripal 2021-2022, de acordo com um comunicado divulgado pela Direção-Geral de Saúde. Este número representa um aumento de 7% face ao ano anterior, o que se traduz em mais 146 mil doses. A campanha de vacinação, adiantada da Direção-Geral de Saúde, irá começar em outubro com a inoculação dos grupos prioritários. O comunicado dá ainda conta que a primeira fase de vacinação contra a gripe irá privilegiar novamente utentes de lares residenciais, serviços de apoio domiciliário, centros de acolhimento temporário e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, seguindo-se os profissionais de saúde e as mulheres grávidas.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERS, os candidatos. Autárquicas 2021 são na ERS.
Um homem de 30 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática reiterada de vários crimes de abuso sexual de crianças ocorridos na zona da Sertã. Segundo um esclarecimento da diretoria do centro, texto enviado para a redação da ERTS, o agora arguído aproveitou-se da relação de proximidade familiar para, de forma reiterada, abusar sexualmente das vítimas, duas meninas, atualmente com 12 anos de idade. O indivíduo já foi presente a primeira interrogatória judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, lamenta a forma como o processo relativo à construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública na cidade dos Comboios está a ser tratada pelos serviços centrais. Em declarações prestadas à ERTS, o autarca, que repetidas vezes tem alertado para a necessidade de reforço e melhoria das condições de segurança na cidade, espera agora que o projeto possa finalmente avançar.
Estamos a concluir um processo que tem sido longo, que é a construção do projeto da nova esquadra do entroncamento. Estamos a concluir o processo do projeto de execução. Sempre que tivemos que enviar as várias partes do projeto para parecer e aprovação, obviamente, pelos serviços centrais, este foi uma resposta sempre longa, muito demorada, e por isso é que quase ao fim de 2 anos é que estamos a praticamente, ainda falta aqui uns ajustes finais, com os projetos concluídos e em condições, num curto espaço de tempo, mas que não será do mês, será mais com certeza, podemos lançar a empreitada para a construção da nova esquadra do entroncamento. Nós temos trabalhado de facto nas várias frentes, no sentido de melhorar a segurança diária de todos os cidadãos que vivem no entroncamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram realizadas nos passados dias 18 e 19 de agosto as astas públicas para a subconcessão de 4 lotes do novo Parque Empresarial do Entroncamento, lotes atribuídos à empresa Verdasca e Verdasca, produção de elementos pré-fabricados de betão, à empresa Hidrobetão Limitada, Construção Civil e Obras, Corte, Fundição e Demolição de Betão, também à empresa AP18C Limitada, Fabricação de Mobiliário de Madeira, e à empresa Alves Bandeira, Comércio a Retalho de Combustíveis para Veículos a Motor. No conjunto, estas 4 empresas prevêm investir cerca de 11 milhões de euros e criar mais 63 novos postos de trabalho. No total, as empresas a quem foram atribuídos lotes no novo parque empresarial prevêem um investimento privado de cerca de 33 milhões de euros, com a criação de 250 postos de trabalho diretos. O novo parque empresarial tem uma área útil de 160 mil metros quadrados e é composto por 16 lotes com áreas diferenciadas. Destes 16 lotes, um será destinado às novas oficinas do município do Entroncamento. 14 já foram atribuídos a novas empresas e apenas falta atribuir um, com cerca de 29 mil metros quadrados. as obras de construção das infraestruturas do Parque Empresarial do Entroncamento, no valor de 1,7 milhões de euros, da responsabilidade da Câmara Municipal, ficarão concluídas até ao final do presente mês.
Rádio F, o primeiro a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, apresenta no dia 1 de setembro, pelas 14h30, as medidas e oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência para as Empresas. A sessão de esclarecimentos decorre em modo online, com inscrição gratuita, mas obrigatória. O webinar pretende desconstruir este programa e apresentar de forma clara as oportunidades que se colocam às empresas da região com a implementação das linhas de apoio previstas no PRR. As inscrições estão já disponíveis no menu Agenda do portal da NERSAN em nersan.pt. De referir que o Plano de Recuperação e Resiliência Português, vulgarmente conhecido como Bazuca, é um programa de aplicação nacional com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que irão permitir ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo da convergência com a Europa ao longo da próxima década. As reformas e os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência totalizam 16.644 milhões de euros, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções, 84% do total da verba, e 2.700 milhões de empréstimos, o que representa 16% do montante total do Plano de Recuperação e Resiliência.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardual, recebe a 6ª edição do Encontro Internacional de Piano de Sardual entre o dia de hoje e o próximo dia 26 de agosto. O encontro, que irá decorrer num modelo online e presencial, é organizado pelo município sardualense e pela Academia Internacional de Música Aquiles del Vinhe, como refere o Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Botes.
Foi uma edição, como bem sabeis, toda ela presencial. A 5ª edição, considerando a situação de pandemia, foi toda ela online. A 6ª edição, considerando a situação de pandemia também e algum aliviar das medidas, é uma situação mista, vai ser uma edição mista. Vamos ter provas online, que como por exemplo esta tarde, vamos ter o prémio da categoria jovem, às 14h30, que vai ser online, que poderão assistir através do site da Câmara Municipal ou da Academia de Música Aquiles del Vinhe. E depois teremos também outras edições presenciais, outros concertos, outras atividades presenciais, como por exemplo aulas que estão a decorrer, as masterclasses, e também os diferentes concertos, como é hoje às 21h30 será o concerto de abertura, amanhã 24 de agosto também às 21h30 será o concerto de jovens talentos, e 26 de agosto será às 15h30 o concerto de encerramento. Durante estes dias, os jovens, quer online, quer presencialmente, oriundos de 60 países, temos 60 participantes, oriundos de vários países, como por exemplo Austrália, Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Japão e claro também portugueses, sempre orientados por grandes mestres pianistas, como é o caso, que farão parte do júri, mas também das masterclasses, como é o caso do professor Aquiles del Vinhe e também outros, como o Carlos Marinho, por exemplo, que é um dos nomes, dos maiores nomes da atualidade, pelo menos da sua geração, de pianistas de Espanha. E vai ser assim esta edição, com estes três concertos presenciais e também com muita atividade online.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão a decorrer na Mata dos Sete Montes os projetos de voluntariado jovem para a natureza e florestas, projetos que se prolongam até o próximo dia 17 de setembro. Além das principais atividades a exercer, como a vigilância, a sensibilização e a limpeza, os jovens também promovem atividades gratuitas para toda a família integradas no programa de férias de verão do CISA. Este programa destina-se a dar a conhecer e cumprir objetivos para o desenvolvimento sustentável através de atividades lúdicas que dão um pequeno prémio como recordação no final. Os visitantes podem usufruir deste programa de segunda a sábado, das 10 às 18 horas, no quiosque, junto ao Parque Infantil da Mata. Ainda existem vagas para voluntários para a última quinzena, a promover de 6 a 17 de setembro. Os interessados devem inscrever-se em programasjuventude.ipdj.gov.pt. Os participantes, com idades entre os 18 e os 30 anos, têm direito a uma bolsa diária de 12 euros, para um máximo de 5 horas por dia de atividade. As principais atividades previstas centram-se na vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação, sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, limpeza e manutenção de parques de lazer e outras atividades integradas nas áreas de intervenção do programa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o objetivo de promover a economia das suas empresas associadas, bem como do tecido económico da região, a Associação Empresarial da Região de Santarém vai dinamizar durante todo o mês de setembro mais uma edição virtual da FERSAN, Feira Empresarial da Região de Santarém. O certame é complementado com um conjunto de seminários online de participação gratuita para as empresas. Esta edição virtual do evento pretende reunir de forma abrangente o tecido empresarial do Distrito de Santarém e de todo o Ribatejo com o objetivo de promover a economia regional, as suas empresas, produtos e serviços. Com este propósito, a FERSAN Digital vai ainda promover a realização de um conjunto de seminários online sobre temas de interesse do tecido empresarial, estando para já previsto a realização de webinars sobre a apresentação das várias medidas do Plano de Recuperação e Resiliência, seminários online de apresentação de ferramentas para a capacitação empresarial e ainda sessões individuais de apresentação de empresas e IPSS que o pretendam fazer. A FERSAN Digital vai realizar-se entre os dias 1 e 30 de setembro na plataforma de negócios da NERSAN. Compra no Ribatejo, com cada uma das empresas expositoras a ter direito a um espaço virtual próprio para a sua apresentação, bem como para a colocação de produtos e serviços em destaque. A visita à feira é realizada de forma totalmente livre, sem necessidade de registro, podendo os visitantes entrar em contacto direto com as empresas expositoras através da plataforma. E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.